10:03 no horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, hoje dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado, uma ótima terça-feira. Nós vamos conversar agora com o professor Wander Piaia, economista, doutor em história. Mas vamos começar falando sobre economia, até aproveitando o gancho da matéria que trouxe antes do repórter CBN, a Franciele Tien. Doutor, obrigado pela presença.
É sempre um prazer, meu caro.
Doutor em História, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a Proclamação da República, mas eu gostaria, professor, que você falasse sobre a economia, porque nós vivemos um momento de incertezas, ou pelo menos de algumas dúvidas. Muito se questiona, muito se fala, o presidente eleito Lula ainda não anunciou o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, enfim. Nós estamos num período de crescimento. O Brasil cresceu 4,6% no ano passado, o PIB esse ano cresce perto de 3%, o Boletim Focus da última segunda-feira, e as revisões sempre para cima, né? Você vê que deu uma paradinha aí no Brasil com esses movimentos aí, alguns empresários, talvez isso pode também de alguma forma refletir, tomara que não. Mas o que a gente pode falar? Fecha o ano com crescimento de 3%, está de bom tamanho?
Olha, claro que está de bom tamanho. Na verdade, as expectativas do início do ano, todas elas eram... girava em torno de 0,5, 0,6 e foram se reajustando. Agências internacionais, agências de grandes bancos fizeram a projeção, obviamente, e o próprio relatório Focus também fazia isso. Mas à medida que a atividade econômica se mostrou mais pujante, e os otimistas, haviam otimistas também que diriam que cresceríamos mais, porque haviam condições objetivas, né? Haviam políticas de governo que estavam permitindo isso, e isso é um fato também que tem que ser levado em consideração. O desafio, meu caro, o desafio vai ser o novo governo, agora novamente, deixa de ser pedra e se torna vidraça. Porque agora é necessário manter um crescimento econômico que foi executado num período muito difícil, muito adverso, que se reconhece o trabalho do Paulo Guedes, os agentes internacionais reconhecem isso. Então agora é um grande desafio manter, né? O Lula assustou o mercado semana passada dizendo que ele não se importa com o teto de gastos, etc. E aquilo houve realmente uma perda, né? De um dia para o outro se queimou alguns bilhões de dólares na bolsa, né? As estatais especialmente perderam muito, muito valor. E agora o próprio Congresso já está dando sinais de que não vai acatar isso, que ele vai fazer diminuir. Então já houve, digamos, um bom refluxo na bolsa, houve um respiro. E sempre diz, a bolsa é de especulação. Não, a bolsa é o termômetro, né? A bolsa é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, muito sensível. Vou usar uma expressão, desculpe aqui, José Roberto, vou ter que usar. A bolsa é como uma prostituta sensível, você sabe? Faz de tudo, entendeu? Mas é sensível. Ai, porque você falou um A fora da... Sabe, falou uma vírgula fora do contexto. Entendi.
Isso é verdade. E a prostituta antecipa também? Não. O mercado antecipa.
Antecipa, é. Então, o que acontece?
Antecipa, não.
Mas isso é real, de fato, que agora o governo já sentiu essa pressão também. Já sentiu. E outra coisa, se você quer fazer uma política mais efetiva de redistribuição, você não pode matar a produção. Porque só, a gente só consegue distribuir o que existe. A gente não distribui o que não existe. Então, é uma sintonia fina que esse novo governo tem que ter. Uma conversa muito boa com o agro. Nós podemos, a partir do ano que vem, sermos o maior país, o terceiro maior exportador global de alimentos, o terceiro maior produtor, nós somos o quarto. A Índia está em terceiro, porque tem uma dimensão continental gigantesca, mas já podemos ser o terceiro. Isso significa um upgrade, já somos, né, poderosíssimos, mas isso significa um upgrade e uma melhora sensível nas próprias contas do Brasil, né, a partir do saldo de exportações. Então o governo tem esse desafio, ele não pode matar a produção, ele não pode, e ele ao mesmo tempo quer fazer uma política redistributiva mais forte. Então é aí que está a sensibilidade. Como fazer isso? Se você, por exemplo, estoura o teto, há um risco muito grande, obviamente, de um descontrole inflacionário. E o pobre não sabe, muitas vezes não sabe, ele percebe a dor no bolso, mas ele não sabe que o maior imposto que ele paga chama-se inflação. Então não adianta você ter uma Bolsa Família elevada e ter uma inflação. Ou seja, a inflação sempre vai corroer teus ganhos. Então esse é um grande desafio do governo.
E falando em inflação, e antes da gente falar desse próximo governo, professor Wander, nós vínhamos de 3 meses seguidos com deflação e o último dado apontando que o levantamento oficial do mês seguinte o último levantamento apontando que nós voltamos a ter inflação. Por que isso?
Porque, na verdade, a inflação é benéfica. A inflação não é maléfica. Era necessário que houvesse uma reversão nesse sentido.
Mas não precisava achatar até a meta para ficar bom?
Acontece que o que houve semana passada é que a inflação veio um pouco acima das expectativas. Porque aquilo que você usou agora há pouco, a expressão expectativas, todo o mercado, e quando eu falo mercado, não falo só da Bolsa, eu falo dos investidores, eu falo daquele sujeito que vai decidir montar uma empresa, etc., é em cima de expectativas. Então, no curto prazo, obviamente, o cara vai montar uma empresa, não vai pensar só na inflação de agora, claro que não. Mas no curto prazo, ela é muito importante. Então, ela veio um pouquinho acima. Ela era necessária, na verdade, uma inflação positiva, porque períodos muito longos de deflação podem levar a uma retração perigosa da atividade econômica. Todas as economias do mundo têm inflação. A gente costuma dizer, as coisas subiram. Na verdade, todas as coisas sempre vão subir. Uhum. Elas têm que subir pouco, mas elas têm que subir. Uhum. Veja, não há... Os Estados Unidos têm uma
inflação... Mas é necessário o equilíbrio, né?
Mas a inflação... Por exemplo, não pense em inflação zero. Na verdade, por quê? Toda inflação é um reflexo, digamos, um resíduo da atividade econômica.
Então, qual que é o índice ideal? Em torno de 4%?
4% ao ano é um patamar,
digamos, muito civilizado. E com juros baixos, né?
Com equilíbrio. Exatamente. Você tem países, né, que, na verdade, cuja meta nos Estados Unidos é em torno de 3%, países europeus cuja estrutura econômica, né, já não tem gargalos, etc., né, está mais equilibrada em torno disso aí. Mas nós, ao longo dos anos, tivemos também um equilíbrio, né, na média geral, ao longo dos últimos 20 anos, na verdade, nós tivemos sempre inflações equilibradas. Se você fizer uma média, obviamente, houveram alguns anos de descontrole, mas na média nós sempre tivemos uma inflação muito equilibrada. Então, a inflação, no caso brasileiro, aí, normalmente o Banco Central costuma projetar em torno de 5,6, por aí, não sei como é que está para o ano que vem, não vi ainda, mas essa seria uma inflação bem civilizada. Isso significa alguma coisa como 0,5% ao mês. Então, meu caro Zé Roberto, significa que as pessoas vão sentir alguma coisa no mercado, de fato, ao longo do final de um ano ele vai sentir que as coisas aumentaram. E isso historicamente vai acontecer, mas é um sinal do reflexo da economia. Ou seja, significa que está gerando mais emprego, mais renda, por consequência, as pessoas também estão ganhando mais para fazer frente àquela inflação.
Tem uma perguntinha aqui do Flávio, se você me permite, professor. Claro, Flávio de Cascavel, diz o seguinte, pergunta para o professor Vander, a Argentina 100% de inflação? Fale um pouquinho da Argentina, por que a Argentina está assim?
Bom, a Argentina ela tem um cenário de desarranjo macroeconômico já que perdura há muitos anos. A Argentina sempre teve uma política extremamente populista, nós temos que lembrar, e talvez você vai dizer, professor Vanda, está fazendo uma análise mais política, mas não pode deixar de ser. Nós sabemos que o político está junto com o econômico, uma frase do presidente eleito semana passada, uma frase, né, que... mais de cunho político, mas que deu um grande revés no mercado. Então, lá existe uma rigidez maior dos sindicatos, né? Desde o tempo de Perón. Então, essa rigidez maior dos sindicatos implica, por exemplo, em você não fazer acordos com a sociedade civil, né? Esse é um dos gargalos que, historicamente, a Argentina tem enfrentado. E isso resulta em que você não consegue operar uma política macroeconômica mais maleável, não é? Uhum. Então, isto é um dos grandes problemas da Argentina.
Tanto e a preocupação do ouvinte é que o Brasil pode virar uma Argentina com inflação desse tamanho?
Na verdade, o Brasil pode virar uma Argentina, claro, mas não necessariamente porque o governo A ou B está lá, né? A questão é assim, os ministros que vão estar lá, né? As pessoas que vão estar à frente da economia, os ministros da economia, do planejamento, que tipo de ação eles vão fazer nesse sentido? Se a gente pensar, no ano que vem há um risco se houver uma descontinuidade do projeto econômico que está em andamento e está dando certo.
Agora, professor, você está confiante? Acredita que o novo governo vai dar sequência e o Brasil continuará crescendo ou não?
Olha, eu estou confiante pelo seguinte, porque eu diria que o Brasil tem forças muito maiores, não pelo governo que está assumindo. Mas há forças no Brasil...
Se não atrapalhar, já ajuda.
Exatamente, são forças poderosíssimas, por exemplo, não se pode dar, acabei de falar, não se pode dar as costas para o agronegócio, uhum, que é o grande impulsionador da economia brasileira, goste ou não goste.
E você está vendo
então,
isso?
Estou vendo que o agronegócio, ele vai ter uma representatividade, estou vendo, por exemplo, que já o próprio meio político já disse, a semana passada, ao novo presidente, de que não vai admitir gastos excessivos, estourar o teto, né, pelo menos de uma forma excessiva. Então, a gente tem que acreditar. Né?
Plano Safra já vai ser mais tímido, não tem mais incentivo.
Essa possibilidade, por exemplo, essa possibilidade que eu dizia de que nós podemos ser o terceiro maior produtor mundial, de geral, de grãos, o ano que vem, é outra realidade. Então, obviamente que o governo não vai dar um tiro no pé. Compreende? Uhum. O governo não vai dar um tiro no pé, porque, como eu falei, você quer beneficiar, você quer fazer uma política social, você não pode fazê-la se você matar a produção. Uhum. Agora, obviamente que se o governo insistir, né, o primeiro caminho, o caminho do discurso era esse, mas a prática é outra. Eu lembro dos discursos anteriores do próprio Lula, quando foi eleito outras vezes, ele desistou da prática, ou seja, uhum. a teoria era uma, a prática era outra. Ele foi mais pé no chão, foi mais pragmático. E mesmo que por impulso fale algumas coisas, mas o mercado vai ajustando, porque nós temos que lembrar o seguinte, né, aos ouvintes que estão preocupados, que houveram grandes, vamos colocar, grandes players, né, como se diz hoje, o sistema financeiro, nós tivemos grandes bancos, né, apoiando o Lula, nós tivemos grandes companhias, grandes empresas brasileiras com grande representatividade no exterior, que estiveram apoiando o Lula. Essas pessoas não estão fazendo aí, esses empresários não estão fazendo isso para perder dinheiro, não é? Uhum. Então, isto é um alento, significa que, na verdade, o mundo dos negócios vai continuar fluindo, o mundo dos negócios vai continuar andando, e o desafio do governo é não perder essa pegada que está acontecendo agora. Porque uhum. ele pode dizer, viu, lá no, daqui a pouco vem a comparação, diz, no governo anterior estava melhor, apesar da uhum. pandemia. Então, por isso que eu digo, o governo não vai fazer loucuras, ainda que tenham, obviamente, nesse grande guarda-chuva em que está esse novo governo, tenham radicais, né, uhum. à esquerda que sabe,
e eles
não
estão
se importando com o mercado, como se o mercado não fizesse uhum. diferença, né? E faz toda a diferença, porque é do mercado que ocorre toda a produção. Sem produção você não chega a lugar nenhum, aí o Brasil pode virar uma Argentina, pode virar uma Venezuela, se penalizarem a produção.
E tem muita
Eu acredito gente. Que não vão acontecer, não uhum. vão fazer isso, porque seria um verdadeiro tiro no pé, até porque não há unanimidade, né? O país está extremamente dividido. E todas essas forças que estão hoje se manifestando, por exemplo, Zé Roberto, todas elas serão extremamente críticas. É metade da sociedade brasileira crítica. E desses críticos, só para fechar, desculpe, uhum. você está... só para fechar, essa metade aí crítica é a que detém a maior parte da produção brasileira. Ou seja, a crítica deles é muito mais pesada do que sem demérito, um irmãozinho pobre lá do interior do Amazonas, compreende? Uhum. Mas a crítica do irmãozinho pobre no interior do Amazonas não vai ter o mesmo peso do que um grande empresário que gera 5, 10 mil empregos no Brasil uhum. e diz, olha, a coisa está ruim, a coisa está terrível, compreende? Então, é isso que eu quero deixar muito claro aos nossos ouvintes e por que eu tenho esperança de que o ano que vem tenhamos um ano bom também, mas quem está agora, né, andando, que tem que andar agora, né, sobre ovos, é exatamente uhum. quem está assumindo. É. Agora eles vão ter que provar essa qualidade, essa capacidade de continuar de uma política econômica que tem sido vencedora.
Você falava sobre a divisão, sobre esse equilíbrio no resultado. Eu só quero dizer que tem muitos petistas que gostariam de fazer parte do governo, então, e o próprio Lula, com aquele jeito dele, dizer, não, peraí, não podemos trazer muita gente nossa para cá, muito companheiro, nós temos que dividir um pouquinho e tal, tem toda aquela cobrança, e me parece que ele demonstra esse certo equilíbrio. Outro detalhe, outro dia nós falávamos aqui, quando ele assumiu depois do FHC, que o governo do FHC já estava um pouco desgastado, mas o Brasil caminhava bem com o real, ele deu sequência, quer dizer, ele não foi radical, tanto é que o PT naquela época até rachou, teve um grupo mais radical que cobrou, dizendo que o Lula mudou o discurso e tal. E o Brasil andou bem, não é? Teve ano que cresceu 7%, o mundo estava bem, a coisa andava bem. Quando houve o segundo mandato da Dilma, e essa é a preocupação de algumas pessoas, e quando você fala sobre divisão, houve equilíbrio com o Aécio Neves, ali me parece 3 milhões de votos, a diferença, agora 2 milhões, uma diferença menor ainda, e o país ficou dividido, ela não conseguiu governar, depois deu uns escorregões lá também, enfim, nós tivemos naqueles dois anos, 2015, 2016, o Brasil perdeu quase 7% do PIB, quer dizer, uma queda do PIB de quase 7%. Depois o Temer recolocou, acabou com a recessão, recolocou o Brasil nos trilhos.
Fez reformas, não é?
Reformas, e teve uma boa relação com o Congresso, por isso que o Congresso também é importante. Você não acha que, de repente, pode acontecer isso? Claro que o Lula não é a Dilma, dizia outro dia um ouvinte aqui, não é? De repente, essa divisão e esse clima que se cria, essas manifestações, o Brasil não pode, de repente, ter prejuízo? queda no PIB a partir do ano que vem em razão desses desencontros?
Pode, tem uma
situação. Mas você não acredita nisso?
Não, eu espero que não, porque é possível que não aconteça, sabe?
O Lula negocia melhor do que a Dilma. É,
porque veja, porque o que aconteceu, na verdade, esses exemplos anteriores, dos primeiros governos Lula, a crítica era ferrenha contra o real, contra a política do Fernando Henrique Cardoso, mas na prática como é que foi? Foi exatamente uma sucessão, uhum. Os mesmos indicadores, as mesmas premissas do governo Fernando Henrique continuaram com o governo Lula, uhum. Ou seja, e por isso que ele teve todo esse sucesso econômico, a equipe do Meirelles e tal. Então eu acredito que uma vez mais isso vai acabar pesando, porque ele precisa já sair demonstrando uma economia forte e pujante, porque do jeito que está, se ele já sair se arrastando e já não tivermos um primeiro ano ruim, num pós-pandemia, em que na pandemia nós tivemos bons resultados, então ele não vai ter desculpas, não é? Uhum. Vai ser muito complicado para ele. Por isso que eu acredito que sim. O caso da Dilma é emblemático. Realmente também, certamente aprenderam com os erros grosseiros, né? Diria assim, negritantes, né? Do governo Dilma. E existe uma coisa no Brasil que tradicionalmente funciona, que é o seguinte, eu acho que foi uma frase de Esperidião a mim, que era um governador emblemático de Santa Catarina nos anos 80, 90, talvez ele tenha até copiado de outros, mas que assim, o poder você toma com a esquerda, é igual violino, você toma com a esquerda, segura com a esquerda e toca com a direita, né? Uhum. É mais ou menos isso. E de fato, ele já acenou nesse sentido, até porque nós não podemos esquecer que o Vício Alckmin, tem gente que não tem poder, tem poder sim, porque na verdade é o grande empresariado, o setor, por exemplo, do que a gente chama de grande capital financeiro do Brasil, foi mais com ele do que com o Lula, compreende? Então
o Alckmin... O mercado financeiro, inclusive, acenava para o Alckmin quando ele era
exatamente, então vejam, o Alckmin, ou ele tem, qual é o papel? Vai ter um papel importante? Ah, vai ser um joguete? Não, não vai, porque daí ele pode, a própria base dele política, que não é grande, mas ela pode acabar se revoltando contra o própria base do PT e vão perder apoio também. Então eu acredito que quem acha que o Alckmin, que é o picolé de chuchu, como dizem, mas nesse aspecto ele teve um papel muito grande, não vamos esquecer, ele teve um papel muito grande na campanha, ele representa o grande capital, ele representa a FIEP, ele representa o capital produtivo, ele representa o capital financeiro, então não creio que haja essa ruptura. Se houver no primeiro ano, o governo vai se arrastar os outros 3-4 anos, vai ser difícil recuperar uma credibilidade que ele já não tem, não é? Porque, como eu disse, a vigilância será permanente, eterna, será dura, não é? E principalmente dos setores produtivos, que são esses que podem alçar uma crítica maior e podem levar essa crítica lá para fora do Brasil, reproduzir essa crítica lá fora.
Nós temos mais 3 minutinhos. O Luiz Carlos, acompanhando também a ACB, disse que vai diminuir a corrupção porque as coisas mudaram. O pessoal tem muito medo desse negócio de corrupção, que foi um negócio realmente avassalador. No governo do PT. O Hélio está dizendo o seguinte: o Alckmin é esperto, o Lula não vai aguentar até o final, ele vai assumir a presidência. Está aqui o profeta Hélio, obrigado Hélio. Vamos falar um pouquinho sobre o preço dos combustíveis. Nós tivemos o preço do petróleo, barril internacional, chegando a 140 dólares o barril, depois foi para 130 rapidinho, teve aquela oscilação toda somando a inflação, a crise, o dólar, a pandemia, mais a crise no leste europeu, mas depois o barril acomodou um pouquinho o preço, nós chegamos a 84 recentemente, 84 dólares o barril, depois agora há pouco a 98, agora 92, estava dando uma olhadinha, agora 92 dólares e 52 centavos. Agora a política adotada em relação aos preços da Petrobras, o Bolsonaro alterou alguma coisinha, né? A Dilma já acabou... É. Tendo um comportamento que depois estourou mais para frente, né, em relação aos preços, teve essa redução do ICMS, esse acordo com os estados, enfim. Como que você vê? O Lula vai manter essa relação com a Petrobras nesse mesmo formato? Ele já disse que não, né?
Veja, ele está sinalizando que não. Ele, por exemplo, tem atacado duramente os dividendos que sendo pagos à Petrobras e tal, né? Mas isso é o resultado desse dividendo, se você olhar para um lado, pô, é muito dinheiro para ir para um acionista, mas são milhões de acionistas, são milhões de pequenos e grandes investidores da Bolsa, não é? Em segundo lugar, isso só está acontecendo porque houve uma política muito eficiente e eficaz da Petrobras em recuperar seus ativos.
Uma boa gestão, não é? Faturamento. Aí,
exatamente. Então a gente vai fazer o quê?
E uma parcela volta para o governo federal, que é acionista também. Ele também pega uma fatia.
Exatamente. Muito, na verdade. Então é muito importante para o governo. Então, os dividendos, não se critique os dividendos. Olhe-se a produção que a Petrobras... Houve a reviravolta que a Petrobras foi o centro de todo o escândalo do Petrolão. É, e como ela houve uma reviravolta e mostrou essa capacidade, né, com uma boa gerência, longe de corrupção, de se reordenar. Então, os dividendos são justos. É muito dinheiro. É muito dinheiro, sim, mas ele não é para meia dúzia de pessoas. São milhões de investidores, pequenos, grandes investidores, que têm esse direito. A questão da gasolina, não creio que o Lula vai ser muito assim, vai se preocupar muito com a questão do preço da gasolina, não é? Ele não é uma pessoa que se preocuparia muito se a gasolina aumentar, creio que ele não vai se preocupar muito.